O Rio é Tech com Beto Largman. Oferecimento TIM Ultra Fibra. Contrate 300 mega e leve 500 mega por um ano.
Qual será o impacto da inteligência artificial nas artes visuais? De que maneira as relações de trabalho humanos-máquinas vão ser reformuladas? E as novas legislações tecnológicas? Essas e outras questões são abordadas no report Macrotendências 2024-2025, um material desenvolvido pelo Lab de Tendências da Casa Firjan. E eu conto com as presenças da Carol Fernandes e da Isabela Petrucílio, representando aqui uma equipe grande, multidisciplinar, que conduziu esse estudo para falar sobre esse tema. Sejam bem-vindas ao Rio ETech. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu queria começar com a Carol falando sobre a equipe, como é que foi a metodologia, como é que vocês abordaram esses temas todos aí que estão no report.
Então, Beto, a gente tem uma equipe do Lab de Tendências, que é uma equipe composta por 7 pessoas, mas focado no report nós temos 4, né, que é quem realmente trabalha ali desenvolvendo. Só que a gente tem uma equipe, né, maior, que a gente chama de equipe estendida, que é a equipe da Casa Firjan, onde nós temos pessoas de diversas formações, né? A gente vai ter economista, vai ter pessoas da área de comunicação, pessoas mais focadas em tecnologia, a gente tem um Fab Lab, então a gente tem pessoas que estão muito ligadas nesse conceito do maker, né? Então trazendo também essas inovações a partir disso. Então a gente tem encontros mensais, inclusive ontem a gente fez o primeiro encontro do nosso próximo report, que vai ser lançado em outubro, né? E a gente se encontra mensalmente para pensar, refletir, monitorar o que está acontecendo. E a gente tem uma metodologia própria, né, que foi desenvolvida por nós mesmo ali na Casa Firjan, para a gente ir depurando essas informações, esses sinais de mudança. Né? O que são os sinais de mudança? São essas pistas que tem coisas para mudar no mundo, tem coisas que vão impactar a gente. Né? Então, a gente vai olhando, buscando, tentando
bola
entender.
Bola de cristal, né?
Famosa bola de cristal. A gente gostaria de ter, né?
Claro.
Seria mais fácil. Mas a gente vai buscando, a gente vê uma notícia, a gente percebe ali, conhece um estudo, a gente vê um livro, de repente, que está falando de alguma coisa interessante, vai acompanhando essas inovações, né, em vários campos, seja o campo tecnológico, né, social, econômico, ambiental. E aí a gente vai juntando isso como se fosse um grande quebra-cabeças, né, e ver onde essas pistas levam a gente. Então, esses encontros mensais ajudam a gente a refletir e construir esse conteúdo que é lançado depois, né, nesse formato de 3 macro tendências para os próximos 2 anos. Como a gente fala de macro tendências, que é importante explicar, são tendências que duram por mais tempo, né? São tendências que elas são quase que movimentos, elas vão se transformando. Não é aquela tendência que a gente costuma, né, a tendência de roupa, ou uma tendência muito próxima, né, que nasce e morre nela mesma. Não é isso. São tendências
efêmera,
que...
Efêmera,
exatamente. Não, são tendências que vão se construindo, vão mudando, né, vão encontrando novos movimentos e elas vão se desenvolvendo. A gente lança os relatórios desde 2017, né? Então a gente tem já um caminho e geralmente a gente faz essa construção com essa equipe, né? Que é tanto a nossa equipe nuclear quanto essa equipe maior, que é essa equipe estendida da Casa Firjan.
Legal. Isabela, qual é o objetivo então desse documento? Que eu vi lá um termo que eu não conhecia assim, tão bem, mas eu vi lá explicado de uma maneira específica sobre futuro emergente, né? Explica para os nossos espectadores, para mim, essas divisões de tempo que meio que norteiam esses estudos, né?
Sim. Então, a gente no início do relatório apresenta essas 3 possibilidades de divisão de tempo: o futuro emergente, o pós-emergente, o mais distante, mas são nomenclaturas apenas, né? Claro que a gente pode pensar outras coisas. Aqui a gente estaria pensando o emergente de 0 a 5 anos, o pós-emergente de 5 a 10 anos, e esse futuro distante seria de 10 a mais. E aí vai muito do objetivo, né, desse olhar para o futuro que a Carol estava falando, essa busca de pistas aí que a gente está olhando, notícias que dão sinais do que vem por aí. E aí, para que você está usando aquilo, né? A gente, o nosso público principal, precisa de um futuro também um pouco mais próximo do que a gente tem hoje. São empresários aqui que tem que focar assim, onde que vale eu investir agora, onde que vale eu olhar mais, quais oportunidades e desafios tem para o meu negócio hoje, com uma perspectiva de futuro de 0 a 5, ou no nosso foco aqui dos reportes anuais, para os próximos 2 anos. mas aí pode ter para um planejamento estratégico um pouco mais de fôlego. Você pode pensar de 5 a 10, ou você pode pensar no mais distante, e aí você tem questões como produtos mais complexos, um avião. A gente teve já no nosso Festival Futuros Possíveis um representante da Embraer-X, que pensa essas inovações para a Embraer, vai pensar muito a longo prazo, vai pensar em 30 anos, né? Que são produtos complexos. Eu posso pensar um planejamento urbano para 100 anos, como algumas cidades já fizeram. Se não me engano, o Japão já fez isso, um planejamento de maior fôlego.
O Japão é fogo, né? É exemplo para essas coisas, né?
Mas acho que Portland, nos Estados Unidos, também tem um planejamento, né? Porque era uma cidade industrial, teve que se replanejar. Eles fizeram um planejamento de 100 anos, se eu não me engano, eu já li alguma coisa sobre isso.
E aí ajuda a puxar esse olhar, né? Porque a gente, às vezes, fica muito preso no hoje. E aí, com essa construção de futuro, essa especulação sobre o que pode vir, que são apostas, né? Que, infelizmente, você falou da bola de cristal, a gente não consegue essa tecnologia.
É um faro fino aí para tentar ver essas tendências,
Quanto
né?
Quanto mais a gente olha, mais a gente consegue ver, opa, isso aqui tem uma pista, mas são apostas no fim do dia,
E por isso que é importante a gente olhar e depurar essas informações, né? Porque está por trás, porque informação pela informação todo mundo tem, né, a gente vê, mas a gente precisa entender o que está por trás, como que elas funcionam em conjunto, né, então como que isso vai impactar outras áreas, então está sempre olhando aquilo ali e entender também essa questão temporal, porque alguns desses temas vão chegar muito mais rápido, né, para alguns setores do que para outros, então como que isso funciona e como que isso funciona em conjunto, como isso nos impacta. Então a gente está olhando, como a Isabela bem explicou, nessa zona temporal de 0 a 5 anos, porque tem muito a ver com então, essa área empresarial, né, de precisar saber com urgência o que, que a gente precisa investir, né, mas o que a gente quer também e a gente tenta trazer é um olhar também mais a longo prazo. Porque, por exemplo, você sabe bem disso, Beto, quando você vai apostar em tecnologia, inovação, você precisa de um tempo, de experimentação, de testes, né, para você aprimorar aquilo. Então, a gente também quer trazer esse olhar um pouco mais distante, mas no report a gente acaba focando nesse horizonte, né, de 0 a 5. Mas já fizemos trabalhos, né, para outras áreas onde a gente alongou um pouquinho, né, esse campo.
Pensando nisso, né, eu acho que todos fomos surpreendidos por essa avalanche de IA. Ninguém previu isso da maneira, né? Só os cientistas que trabalhavam com isso, que tinham mais acesso, né? Agora, com o lançamento do chat GPT e aquilo virou público, a gente está até agora nisso, né? Sim. Hoje mesmo, eu estava falando com o Vinícius aqui, eu vi uma ferramenta para você fazer música absurdamente bem feita. Você pode dizer que era uma música com esse andamento, rock, com a letra sobre natureza, com uma orquestra, e faz a letra em português. Ninguém previu isso. Ninguém previu isso. Mas, enfim, mas vamos falar agora sobre imagens e vídeos, que também, né, tá, é um assunto. Há pouco a Sora, da OpenAI, lançou Sora, né, que é uma ferramenta desse mesmo nível de refinamento. Só falta, ela só não consegue fazer ainda muito tempo, né, mas não vai ser, não vai demorar muito para a gente ter longas metragens, né? Curtas, mas longas metragens feitas de AI. Então, deepfakes, direitos autorais, privacidade, que conclusões vocês... Conclusões não, que tendências vocês verificaram nesse último report agora?
Bom, sobre essa questão, acho que deepfake é algo que vai para vários campos, né? A gente fica pensando automaticamente na questão ali dos vídeos, né, que a gente já começou a ver isso com muita força no campo político, né, que também já tivemos aí algumas, a eleição da Argentina, né, pontuou bastante, foi muito utilizado, e a gente fica naquela, né, o que que é real, o que que não é. Teve o caso agora da Kate Middleton, né, esse isso. Vídeo dela é inteligência artificial, foi, então as pessoas estão ali, né, sumiu o anel, né, o anel desaparece.
Porque já não dá mais para saber, né.
Exatamente. Esse caso ilustra muito bem, né, Carol, o contexto que a gente está hoje, esses debates sobre imagem, o que que reverbera dessa tecnologia, Beto, você falou, como que é difícil às vezes a gente mapear esses futuros tecnológicos, mas mais difícil ainda é mapear o futuro da sociedade, a sociedade que vai se apropriar dessa tecnologia. Né?
Vai fazer daquilo...
Então a empresa faz a tecnologia, mas é o usuário na interação daquilo que realmente vai criar o desdobramento. Às vezes, qual o futuro disso, dessa tecnologia? É fácil às vezes dizer, como você fez uma aposta aqui que provavelmente está bem acertada, que em breve a gente vai ter longas metragens feitas por inteligência artificial. Agora, como que as pessoas vão se apropriar dessa relação com a tecnologia? Como isso vai impactar o cinema, o consumo de arte? Aí já são questões mais complexas.
O comportamento é muito difícil. E aí, o que a gente acredita muito é a necessidade de regulação para isso. Né, que é fundamental. Hoje a coisa está acontecendo e meio que a regulação está tentando acompanhar e muito atrasada. Então, a gente está vendo aí diversas situações complexas.
Direitos autorais.
A
máquina que é autora.
Sim,
né? Já teve um caso, no Japão, acho que na Austrália, que o cara inventou um software e colocou como coautor a inteligência. Ele falou, ela não conseguiria fazer.
Sim, tem livro já assinado pelo ChatGPT. Então, assim, como que a gente vai caminhar com tudo isso? Como que isso vai nos impactar e como a gente vai conseguir regular? Porque eu acho que essa é a grande dificuldade que a gente tem hoje. A tecnologia está indo muito mais rápido do que a nossa capacidade de acompanhar e criar regras, criar legislações. A gente tem casos até, que a gente já acompanhou, né, de golpes em empresas a partir de deepfakes, né?
Já aconteceu. Daquela reunião.
Já aconteceu uma na Nova Zelândia e aconteceu uma outra agora também, né? Que eles tentaram fazer um golpe com diretor financeiro da empresa por uma imagem do presidente de deepfake. Então, olha como a coisa vai crescendo. E a gente vai pensando na regulação disso depois que acontece, né?
A gente até fala, né, Carol, da regulação preditiva, antecipada, que tem debate sobre isso, os neurodireitos lidam muito com isso, né? Acho que é o Chile que está debatendo essa questão dos neurodireitos, de antecipar com medo desses chips, dessas questões, assim, quase da gente se transformando em ciborgue, qual que é o limite disso, até onde pode ir em relação ao nosso corpo, que é um tema ainda mais delicado.
Agora, com a Neuralink, fez o primeiro, né? E tá dando certo, o cara tá jogando xadrez, movimentando as peças de xadrez lá na...
As possibilidades são enormes e a gente se surpreende com isso, mas ao mesmo tempo é isso, a gente se surpreende pro bem e pro mal, né? Porque muitas coisas vão ser positivas e muitas coisas vão ser complexas, e como que a gente vai lidar com tudo isso? Então é isso, as empresas vão ter que mudar a imagem, né? Nós estamos sendo filmados agora, nossa voz, nossa imagem, isso pode ser usado de uma forma que a gente não tem controle.
Ninguém tem mais controle.
Não tem mais controle, né? Outro dia eu vi um caso que foi uma senhora recebeu o vídeo da filha pedindo o vídeo com a voz, pedindo para fazer uma transferência e não era. E era um deepfake, né? Então, olha para onde a gente vai e como que a gente resolve isso, né? A gente fala sobre essa questão da regulação preditiva, da governança antecipatória, que é você tentar regular essa tecnologia, mas sempre a gente vai ser surpreendido pelo comportamento, pelas pessoas. As pessoas sempre nos surpreendem com seus usos,
E tem aí o ponto do letramento do usuário. Que é o ponto de milhões também, porque hoje não dá mais para você depender só da regulação, né? Como que as pessoas estão consumindo esse letramento de mídia, que já é caro as universidades de comunicação e tudo, né? De você saber identificar, isso tem uma fonte confiável? Como que eu olho para essa imagem? Quem produziu isso? Onde isso foi veiculado? Mas hoje até isso ainda é pouco, né? Então você conseguir aí identificar o que será que é falso? Será que é verdadeiro? Posso confiar nisso? E isso ser uma coisa mais disseminada é cada vez mais importante, porque o limite entre o real e o falso e as consequências disso são cada vez mais graves.
As pessoas estão me lembrando agora do caso que há muito tempo de Facebook, não sei se vocês lembram, de uma pessoa que colocaram a foto dela, que ela teria feito um ritual satânico em Santos. E foi linchada e morreu.
Triste.
Imagina com um deepfake. Você pode colocar a pessoa realmente fazendo e botar na internet e acabou.
E quem vai dizer que não foi?
Exatamente.
Né? E você ainda tem ali algumas pessoas que têm um letramento, um conhecimento, mas a maioria não tem. E aí a gente...
E a pressa, o mundo moderno com essa coisa da pressa, você passa um vídeo ali, você não vê direito.
Exatamente.
Eu tenho um grupo de amigos, eu sou o checador que, Beto, e aí, isso aí é verdade? Aí eu vou lá, montanha-russa, não sei aonde. Falei, cara, isso não... Uma porque tem coisas que são tão absurdas. Falei, pô, peraí, né?
Ou as pessoas existe? Pegam um vídeo antigo isso, refaz, e dão uma recalchutada. Exatamente. Então hoje tem tudo. E o poder da imagem, né? Que é muito central. É. Porque uma coisa é eu fazer um texto com informações falsas. Outra coisa é eu produzir imagem. Um vídeo. É. Vídeo principalmente, né? Mais até do que uma foto, que tem um tom de veracidade muito grande ainda.
Sim, a foto também tem essa ideia de que pode ser manipulada, né? É. E o vídeo a gente não tinha essa... Mas ainda, eu estou vendo aquilo acontecer, né? E na verdade aquilo está sendo manipulado,
né? Eu fiz outro
né?
teste, até aqui, né? Eu falando, eu coloquei, eu subi um vídeo eu falando em português aqui, como se fosse agora, coloquei num serviço e pedi para traduzir para japonês. E eu falei japonês. E as pessoas começaram... Pô, Beto, não sabia que você falava japonês. Eu falei, não falo japonês. Não, mas tá perfeito. As entonações, a voz, tudo.
Então, eu vi um vídeo, né, que a menina colocou, né? Aí a mãe, ela jogou, minha filha, como você fala também? Ela, mãe, não sou eu, a inteligência. Ela até brincou,
então,
né?
Esses limites, né? Só letramento digital para tentar ajudar.
É,
exatamente. Não vai resolver tudo.
É, letramento, regulação, é como a gente... Mas
são
é
várias
muito
frentes,
difícil. É um desafio muito grande que a gente tem pela frente.
Vamos falar agora sobre ambiente de trabalho, né? O que vocês apuraram? Os robôs, a gente vai ter robô virtual, software, e robô físico do lado de seres humanos cada vez mais. Como é que vai ser esse formato? Será híbrido? Será presencial? E o metaverso por onde anda? Vamos falar um pouco sobre isso.
Bom, assim, em termos do campo profissional, a gente... Vai ter muitos modelos, né? Eu acho que essa coisa... Vai todo mundo voltar para o presencial? Não. Eu acho que tem pessoas que vão ficar no remoto. Agora, existe sim algumas situações onde o presencial, eu acho que ele faz uma diferença, né? Ontem mesmo a gente estava nessa situação. A gente fazia um workshop sempre presencial, a gente passou a fazer online e a gente falou, não, vamos voltar a fazer presencial?
Não foi tão... Né? O pessoal não se engajou tanto.
No online se perde um pouco mais do que no presencial, né? Agora, não é tudo, né? Não é tudo. Mas existe sim um movimento de algumas empresas, até mesmo por ocupação de espaços, né, de espaços da cidade, de voltar um pouco, né, para o presencial. Mas eu não acredito que isso vai ser uma coisa geral. Eu acho que é realmente para algumas empresas já falaram, não, a gente é remoto, eu tenho amigos aqui que moram aqui, trabalham em outros países. Isso é possível, a gente já viu que é possível. A pessoa pode viajar trabalhando para outros países, né, os nômades digitais. Né? Então, eu acho que, assim, em termos de modelos, né, eu acho que a gente vai ter muitos modelos. E aí vai mudar muito isso, né? O que que é, qual é a sua atividade, ou para que você está querendo exatamente o presencial? A gente vai pensar mais sobre isso.
É o propósito, né? Dessa escolha.
Exatamente.
Mais do que uma decisão geral.
Porque tem, não, às vezes não vale a pena aquela pessoa, aquele funcionário, pegar 2 horas de ônibus para lá, não sei o quê, né? E aí não fala com ninguém, porque o trabalho dele é um trabalho que ele não
faz diferença,
precisa,
né?
Não faz diferença. Aí coloca esse cara para ir uma vez semana, para ter, né, para conhecer, para não deixar
exatamente.
De conhecer, né?
E ele tem mais qualidade de vida, ele consegue aproveitar mais. Isso. Em relação à tecnologia, né, aos robôs, aos humanoides, né, a gente vai começar a ter mais
presença.
Essa relação, né? Eu acho que agora, assim, essa inteligência artificial, o ChatGPT, já começa a ser uma estratégia de trabalho. Tem pessoas que trabalham
com
já
certeza.
Utilizando o ChatGPT.
Eu tive convidado aqui, né? Que a Patrícia, ela é publicitária e ela trabalha, ela até é meio que... É a dupla dela, né?
Mas tem, é verdade.
Ela dá bom dia. E aí, uma coisa vira uma relação. Essa coisa, né, do ser humano que acaba tentando humanizar, né,
sim,
as coisas.
Sim, exatamente. Então você vai ter essa relação que hoje, né, o ChatGPT está ali no computador, mas daqui a pouco você pode ter esse humanoide, né, esses robôs
um assistente
ali.
Assistente aí físico.
E vai ser usado para além do trabalho, né? Isso aí a gente vai ter para a parte de companhia, das
relações
pessoas.
Relações de cuidado,
né?
São cada vez mais
relações
importantes
muito
também para idosos.
A questão aí do envelhecimento. Pessoas com poucas, não tendo, diminuindo, né, os filhos, então também os humanoides vão ser aí os parceiros, talvez, né, dessas pessoas.
No Japão foi,
né?
Foi uma celeuma, não sei se vocês lembram, de um cãozinho chamado Aibo.
Sim.
E ele era companheiro dos idosos de lá, e a empresa, esqueci qual o nome, a Sony, parou de fabricar. E aí eles ficaram mal, aí eles têm encontros para trocar peças, porque eles têm enterros. Dos robôs, quando o robô já não funciona mais, É interessante, mas os robôs realmente, esses robôs de companhia, acho que é uma tendência Sim. forte.
E aí, e aí volta, a gente vai ver, né, os cobots também, os robôs de colaboração de trabalho.
Uhum. Apropriação social também da tecnologia, nesse caso que você falou, que é super interessante, como que as pessoas se engajam com aquilo e o fabricante para,
e eles...
mas como que a tecnologia é mais das pessoas do que quem a produz. A gente vê o Facebook, as redes sociais em geral, o Instagram, ele é do usuário, né? Não existe falar o Facebook ou Instagram, tem os Facebooks, os Instagrams, porque tem grupos que usam aquilo de maneira diferente. A gente vai usar para venda, outros que vão usar para relações e uma série de coisas. Mas a gente falou muito aqui da tecnologia impactando o trabalho, mas as mudanças climáticas e as questões demográficas, né, Carol, são dois vetores aí importantes também nesse novo registro de mundo do trabalho que a gente vai ver no futuro. Sim. Porque como que o clima vai impactar os horários que as pessoas trabalham, os deslocamentos também têm relação com o clima.
A gente acabou de ter um lockdown climático, Sim. né, que foi agora na sexta-feira. Fiquem em casa. Isso foi um lockdown climático, né?
A gente nunca viveu isso, né? Porque também não tinha essa previsão tão forte.
Tão específica,
né? Então...
A falta de energia elétrica em São Paulo, essas questões, assim, como que a gente está vulnerável, né? A gente se acha, às vezes, tão blindado com essas questões, ou vai pensar, vamos avançar muito a tecnologia, mas não pensa até que ponto a gente pode avançar, que temos estrutura de planeta para esse avanço que a gente almeja, né? Porque a inteligência artificial tem uma demanda energética muito grande, de espaço, de tudo. Então, podemos até onde ir que esse planeta dá conta, né? Com a questão energética que a gente tem, que é um problema hoje. Então tem todo esse dilema aí também. E tem o envelhecimento populacional, né, Carol? Sim. Que é uma questão grande.
Vai ser um impacto grande. E também a questão climática, né, que também está muito relacionada ao trabalho, essa questão térmica. Né, que a gente falou das chuvas, mas também tem esse calor extremo, né, que algumas pessoas
não conseguem trabalhar direito.
Muitas pessoas indo ao trabalho, né, para usar o ar-condicionado do trabalho. Né? Então, olha só como as coisas vão...
Questões de novos horários, né, Carol, que a gente está vendo também aparecer alguns países tirando horários durante o dia. Até de escola também estão mudando os calendários por conta de questões do clima.
Interessante.
Trabalhos externos, né? Não pode trabalhar ao ar livre em determinados horários.
As tecnologias vestíveis, que é uma outra coisa que a gente investiga muito, né, Carol?
Um campo que está crescendo
que
muito.
Que pode dar uma compensada, né?
Para regular a temperatura do corpo, resfriar o corpo.
Já tem algumas empresas trabalhando com isso, tanto com a parte texto, né, dos tecidos em si, quanto do produto mesmo. Então, roupas que estão ali para te refrescar, para regular essa temperatura, né, que podem ser usadas como uniformes, mas podem ser usadas como roupas do dia a dia também. Tem marcas, né, que estão lançando produtos nesse segmento.
E aí vocês fazem, né, na verdade, esse report é muito para as empresas, para indústrias, vocês são a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, né, e quais são os principais desafios e oportunidades revelados pelo estudo, e se essas oportunidades, esses desafios, eles, claro, já devem variar em função do tamanho das empresas também, né? Então, o que vocês encontraram de oportunidades e dos principais desafios para essas empresas?
Eu acho que tem uma questão também, quando a gente está falando, já tinha falado sobre a diferença dos setores, né? Porque a chegada desses temas para cada setor é diferente, né? Metaverso, por exemplo, que você tinha citado, né? Metaverso, para alguns setores, chegou muito rápido, para outros não é nosso
não
caso,
é
né? No momento, ontem eu até vi uma notícia interessante, que é a gente está falando sobre a questão da demografia, né? Sim. Então é uma ilha, eu acho, né? Não sei se ele chega a ser um estado, um país, mas que eles estão desaparecendo e eles estão se transferindo para o metaverso. Manter cultura, conhecimento, porque o Japão é um país que está correndo risco também, né? Por conta do baixa natalidade, enfim. Então, olha como as coisas são, né? A gente está pensando no metaverso, às vezes, para as empresas, e você está vendo estados se transferir, né? Para manter ali um conhecimento, manter uma cultura ativa. Mas o que a gente vê, assim, para as empresas é a chegada disso. Primeiro, para setor. Então, a gente tem setores, por exemplo, como a moda, vestuário. É muito rápido, porque eles precisam mudar com muita velocidade. Então, eles vão pegando as tendências, eles vão usando da forma que dá, experimentando.
Né?
Exatamente. A construção civil já vai precisar de um tempo maior. Né? O metal mecânico também, a Isabela falou, da parte da aviação. Então, isso vai depender do setor e, óbvio, do tamanho. Quanto que ele tem para apostar naquilo. Sim. Mas eu acho que a pandemia foi um grande ensinamento para a gente. Tipo, transformação digital. Todo mundo já sabia, Beto. Mas ninguém efetivamente tinha feito nada. É. Você tinha empresas que não tinham e-commerce. É. Sabe? Que era uma coisa simples, né? Não é uma coisa tão complexa assim. A gente está falando de instalar, né, um sistema de inteligência artificial. Não, um e-commerce. Tinha empresas que não tinham. Ah, depois eu faço. E eu acho que as empresas hoje elas entenderam que o depois pode ser tarde demais. Né? Então, isso já começa a mudar um pouco. Né? Então, eu acho que mesmo as empresas pequenas, elas já estão olhando, elas já estão entendendo, isso eu tenho que deixar no meu, né, no meu olhar aqui, no meu radar. Isso aqui eu vou monitorar, isso aqui eu vou agir. A gente sempre fala que tem esses três tempos. Né? Vou monitorar, vou ficar de olho, vou experimentar e vou agir. Então, eu acho que tem esses três momentos e cada empresa tem que pensar em que momento aquele tema está para ela, né? Agora, em termos de desafios, a gente tem muitos, né?
É, a gente até falou de alguns aqui, né? Como que a questão do clima, como que esses vetores vão impactar o trabalho, né? Como que as empresas vão ser cada vez mais espaços de cuidado também dentro desse cenário de mudanças complexas que a gente está vendo. Tem o clima, tem a demografia, tem a tecnologia, né? E as empresas ali com um espaço importante dentro da cidade.
E como elas estão se preparando, assim, como vocês veem, ou o que vocês aconselham nesse estudo, para as empresas poderem se preparar para essas mudanças, assim, tipo de ter uma área especial, área de mudança digital, de transformação digital, né? Porque foi legal, eu entrevistei uma pessoa de uma empresa do Rio, que eles já estão mapeando, já vim mapeando, determinadas funções, determinadas ocupações lá que não mais terão não será mais interessante do ponto de vista até lucrativo ter uma pessoa fazendo aquilo, porque a inteligência artificial vai fazer melhor. Mas essa pessoa tem a qualidade X, para onde a gente já vai ensinando essa pessoa a ir para realocar, para ela não ir para o ficar desempregado.
Eu acho que recapacitação é fundamental.
É a questão de isso. Milhões. É.
A gente já foi procurado por empresas que falaram assim, eu quero preparar o meu funcionário para quem ele tem que ser daqui a 5 anos. Isso. Então, assim, isso realmente é fundamental. Porque você tem aquele profissional que pode ser um excelente profissional, mas o que ele faz hoje talvez não seja, né? Pode ser substituído ali por uma inteligência artificial, mas ele continua sendo um bom profissional.
Exatamente.
Então, como a gente capacita, como a gente observa o que aquela pessoa tem. Primeiro, a gente sempre fala que é importante ter uma área, mesmo que pequena, para você conversar, refletir com as pessoas sobre essas temáticas. A gente já foi chamada para participar de reunião, onde estavam ali pessoas de uma empresa reunidas. A gente se encontra de 15 em 15 dias para conversar sobre o que está acontecendo de mudanças no mundo e tal, e a gente foi chamada ali para refletir. Então, tem um pequeno grupo, nem que seja ali, né? Três pessoas discutindo sobre aquilo. Tenha, talvez, um espaço para fazer essas experimentações, né? E pense muito na sua força de trabalho hoje, né? Como que você pode preparar essa pessoa. Então, não é ter medo da inteligência artificial. A gente sempre fala assim, as pessoas elas têm uma capacidade de reinvenção, né? De se recolocar no mundo de uma forma muito impressionante. Né? Então, essa coisa, vai acabar com os empregos. Não, vai impactar, com certeza. Mas as pessoas têm essa capacidade também de se preparar para outras coisas. Né? Então, acho que a empresa tem esse papel da recapacitação, de entender, né, o que a gente vai usar, o que a gente precisa, como a gente pode desenvolver essa pessoa. De repente, se tem uma pessoa ali que ela é interessada, ela trabalha ali com as planilhas, será que não pode ser uma pessoa que vai ser desenvolvida mais para dados, né? Pode estar muito mais focada para esse campo. E aí também trazer essas informações para dentro da empresa. Trazer essas discussões, porque a própria pessoa pode ver nela mesmo uma possibilidade dela ali de crescimento, né? Então, eu acho que a recapacitação é fundamental. Experimentação, né? Então, quer dizer, essa informação está sendo trocada, está sendo discutida ali entre as pessoas. E assim, não dá aquela... Eu acho que a pandemia, de novo, eu vou citar isso. Ela ensinou pra gente, não dá pra falar assim, depois eu penso nisso.
Essa mentalidade a longo prazo de todos, né, Carol? Que a gente até cita no report case de algumas empresas que já estão capacitando suas lideranças pra pensar Bitcoin, blockchain, inteligência artificial e outros temas do momento, que às vezes a pessoa, só eu tenho um especialista que sabe sobre isso. Mas será que a liderança tem ideia também, se tá que todo mundo da empresa tá sabendo o que está acontecendo, minimamente, não que vá tudo ser aplicado agora, mas eu tenho que ter essa noção, tá acontecendo essas coisas aqui e discutir em conjunto. Onde que a gente vai? O que é interessante, né? A Carol falou, e a gente está sempre reforçando aqui a questão contextual, né? Que isso é fundamental. Eu não posso ler um relatório de tendências e achar que tudo aquilo é uma emergência. Até ler com uma afobação, assim, nossa, eu estou atrasado.
Sim, virar uma angústia, né?
Não é esse o propósito. É ler e falar, pô, isso tem sentido para mim agora. Então, eu vou usar aqui no nível estratégico nesse momento. Ah, isso aqui eu posso guardar para um nível tático mais a médio prazo. Isso aqui eu posso usar até como uma especulação. Será que eu mudo meu foco do negócio? Será que eu trago outros profissionais? Será que eu invisto numa área nova? E aí você vai estudando dentro do seu contexto geográfico também, né, que é uma coisa importante. Se faz sentido, eu quero lançar um produto novo. Será que faz sentido para o meu público, para a minha região? Né, tudo isso tem que ser pensado caso a caso. Né, não existe um futuro único para todos.
Exatamente. Então, os impactos também são diferentes. Né,
são particulares. Claro que tem coisas gerais. A questão do clima e da tecnologia e demográfica atravessa todo mundo. Uhum. Mas como que isso vai atravessar as pessoas... tem as suas particularidades.
E acho que o papel das empresas, né, é essa análise, é esse olhar, é se preparar, é ter um planejamento. Né? Quem tinha um planejamento para a transformação digital só antecipou. Sim. E quem nem tinha pensado sobre isso? Quem falou, isso é bobagem. Né? Uhum. Então, a pessoa não tinha ali nem equipamento para a equipe trabalhar de casa, por exemplo. Né? Então, assim, é importante essa reflexão e esse preparo. Mesmo que você não esteja aplicando hoje, mas que você esteja mapeando... e entendendo como aquilo ali pode chegar para você. Né?
E como é que vocês veem, já que esse report sai desde 2017, né? Isso? As empresas estão mais antenadas nisso mesmo? Ou vocês acham lento? Ou você acha que elas estão...
A pandemia trouxe...
Eu acho que assim, no início, a gente até brinca, né? Que a gente dava palestras, as pessoas falavam, essas meninas falando essas coisas doidas aí. Meu Deus,
o futuro,
do céu.
Lá na frente.
Longe. Porque as pessoas têm essa ideia. Gente, o futuro é amanhã. O futuro, sabe? Não é essa coisa só 100 anos, né? O futuro também
tá
é 100 anos.
Acontecendo, né? Esse processo que a gente está vivendo.
O próximo
hoje
minuto
atrás,
já é futuro, né? Então, assim, você tem que se preparar hoje para esse dia de amanhã. Você não faz ali no seu checklist, né? Amanhã eu tenho que fazer isso, isso, isso. É isso. Então, tá olhando, tá entendendo. E eu acho que as empresas viram uma necessidade muito grande. E muito do que a gente falava, eles também viram acontecer.
Vocês ganharam credibilidade. Pô, a gente falaram, nem prestava atenção nesse pessoal.
Não estavam tão louquinhas assim, né? Elas estavam falando coisas que realmente são interessantes. Então, hoje a gente tem muita procura. Né, as empresas procuram a gente, empresas de diversos setores, empresas de saneamento. A gente já fez, né, um trabalho com empresas para 10 anos, para pensar 10 anos para a área de saneamento, que é isso, né, dependendo da área do setor, tem o seu tempo. Então, assim, isso mudou muito. Claro que é um desafio, claro que às vezes as pessoas falam assim, eu tenho tantas emergências, eu tenho que pensar aqui nas coisas, né, para resolver muito rápido, mas eu acho que é um pensamento que vem mudando. E que a gente está conseguindo chegar a mais pessoas, e as pessoas também, as próprias empresas têm procurado mais a gente.
Legal. A gente falou de dia, ontem, hoje, falando de tempo, né? É uma das coisas mais preciosas, né, que existem e que está cada vez mais escasso, né? O que é cronotopia? E vamos falar mais sobre o tempo nesse estudo, como é que ele apareceu?
Então, essa macrotendência, ela fala de uma nova relação nossa com o tempo. A gente tem três, né, macrotendências, uma que trata mais essas questões do clima, do meio ambiente, outra mais esse novo panorama tecnológico, e tem essa aí desse grande vetor também, que é o tempo hoje, que vai envolver a longevidade, que vai envolver essas tecnologias também de prolongamento da vida, que são debates grandes hoje. O Vale do Silício, né, os empresários de lá têm investido muito nisso, quero viver mais, quero viver bem, como é que eu faço, quais são as inovações que me permitem isso. Então é um grande debate, para além do envelhecimento normal, né? A gente está vivendo mais, muitos países estão também com a população mais idosa, maior do que a população jovem, isso é uma questão grande aí de força de trabalho, né? A questão intergeracional também nas empresas é um outro ponto. Como que as cidades também precisam se adaptar, uma outra questão também, tem algumas cidades já pensando isso, como que eu posso ser uma cidade mais adaptada a pessoas mais velhas, que geralmente a cidade é feita para força de trabalho, para as pessoas mais jovens também, toda a dinâmica urbana é mais envolvida nisso, mas se eu tenho uma população mais idosa, será que a cidade que eu tenho hoje faz sentido para isso, comporta o envelhecimento das pessoas que eu tenho hoje ali, traz novas pessoas, como que eu integro essas populações de diferentes faixas etárias, isso tudo são questões aí que a gente pensa quando a gente está falando dessa utopia aí do tempo, essa inovação aí em relação também a como que a gente vive.
O tempo ele virou uma coisa cada vez mais, né?
Preciosa, né?
É preciosa, é um luxo até, isso, né? É. Um tempo para você fazer, e a gente está sempre correndo, sempre fazendo. A gente até fala que as pessoas ligam pra gente, ah, eu tô aqui numa correria e tal, né? É. É até um costume. Às vezes.
Tudo virou urgência.
Tudo
né?
é urgente, né? E aí você tem que parar pra pensar, não, peraí, que tempo é esse, né? Como que a gente tá lidando com isso e como tá mudando também, né? Mesmo essa sensação das coisas serem mais rápidas, né? Que a gente tem essa sensação o tempo todo. E essa relação da gente com o tempo. Tá tudo mais rápido, mas vamos viver mais. Vamos viver mais como? Né?
Vamos viver bem também, né? Esse mais.
As empresas estão preparadas para isso? Porque a gente sabe, chegava uma idade, as pessoas né, iam se aposentar, ficavam, claro, acabavam tendo outros trabalhos ali. Mas assim, hoje você tem, desde a geração Z, né? Que é a geração que já está ali no espaço
já
de trabalho.
Sabe que
né?
não vai trabalhar na... A gente achava que ia trabalhar na mesma empresa até se aposentar. Primeiro emprego, aposenta,
exatamente.
Pronto. A vida já está definida.
E você tem pessoas de 70, 80 anos ainda ativas. Né? A gente tem atrizes né, com 90 anos fazendo trabalhos né, com muito valor, né? A Fernanda Montenegro, aí, a Ari Fontoura, que tem 90 anos, é rede social, né? Um influencer. E assim, a gente tem pessoas nas empresas também, né? Com essas idades, ainda liderando os seus negócios, né? Então, isso vai ser cada vez mais. Então, como que a gente vai lidar com isso, né? Como as empresas vão organizar, né? Pessoas com conhecimentos, letramentos diferentes, letramentos ambientais, digitais, né? De tudo, né? Então, como é que a gente vai organizar tudo isso, né? A cronotopia ela fala um pouco sobre isso. Aí.
E não só a duração das pessoas e das cidades, mas a duração das coisas também. Dos produtos é uma outra questão
isso
ali também.
É
porque a gente
muito
tem
importante.
Produtos muito descartáveis hoje, renovação constante, a gente tem uma quantidade de lixo eletrônico gigantesca. E é um grande dilema. Muitos países já estão bem focados nisso, de o que, que a gente vai fazer para mitigar isso, né? Reduzir o que a gente já tem, mas impedir que seja produzido constantemente mais lixo, toda hora que os produtos têm que ser renovados, tem que ter um novo cabo, novo celular, novo isso, novo aquilo.
E a União Europeia né?
isso.
fez uma lei sobre o direito ao reparo.
Califórnia também investe muito nesse tipo de legislação, né? Como que a gente faz durar, como que a gente traz benefícios às pessoas que repararem, às empresas que investirem nesses reparos, as empresas abrirem também a forma como se repara os seus produtos. Isso é uma grande questão na Apple, principalmente, que é uma produtora veloz de novos lançamentos e também teve essa demanda. Não, nós queremos que vocês digam como que repara, queremos as peças para reparar.
E o desenvolvimento também de novos materiais que durem mais tempo. Né? Então a gente fala que hoje,
menos impacto ambiental
quando
também.
Você pensar né, em algo que você vai criar, você vai falar, eu quero que isso seja substituído ou eu quero que isso dure por mais tempo. Aquela coisa né, da obsolescência.
Programado.
Isso daí já não funciona para a gente
mais.
Porque o planeta não comporta. Não comporta. A gente mesmo não comporta. Você olha para sua casa e fala, gente, o que eu vou fazer com tudo isso? Né?
E a gente vivendo mais, as coisas também têm que durar mais. Se a gente quiser que o planeta também dure mais.
Senão a gente tem que ir para Marte, só que ainda não tem a nave do Elon Musk, ainda não está pronta para isso. Olha, adorei Isabela, adorei Carol, muitas reflexões, ficam aí reflexões importantíssimas sobre o tempo que a gente está vivendo, tempo, aliás, a gente falou agora, o nosso terminou e a gente volta semana que vem com mais uma edição de O Rio é Tech, até lá, obrigado gente,
obrigada,
valeu.
Bem.